queria convidar os irmãos para lermos em Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14. A respeito das bênçãos espirituais em Cristo. É um texto longo. Depois nós vamos falar um pouco das características desse texto. Então, começa assim no versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez, e depois os irmãos podem se assentar. Quem quiser pode ficar de pé também, mas aconselho a sentar. Amém? Deus querido, mais uma vez, obrigado por estarmos reunidos em tua santa presença. Que a sua misericórdia e o teu poder continue tocando em nossas vidas para te darmos o melhor louvor, tudo que é possível, Senhor Deus, sair de nós. Para a honra e glória do teu santo nome, abençoa, Senhor Deus, a exposição dessa palavra e nos dê oportunidade de te conhecer mais e mais, em nome de Jesus. Amém. E todo mundo assentou, hein? Irmãos, essa carta, junto com a carta de Colossenses, Filipenses e Filemão, é parte das chamadas epístolas da prisão, que foi escrita provavelmente durante a primeira prisão de Paulo em Roma, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, e essa carta foi levada juntamente, provavelmente, com a carta de Colossenses. Há uma certa semelhança entre elas, caso de discussão, de estudos a respeito. Mas, basicamente, o que se acredita mais é que a similaridade da doutrina que é exposta nessas duas cartas é em função do período que elas foram escritas, que é mais ou menos o mesmo, do autor, que é o mesmo. Então, elas, obviamente, convergem para um mesmo raciocínio teológico, digamos assim. E antes desses versos que a gente leu, nos versos 1 e 2, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo. Ele coloca ali toda a sua autoridade, né, como apóstolo, dando, obviamente, respaldo para tudo que ele vai tratar posteriormente. Então, Paulo foi chamado para pregar o evangelho entre os gentios e ensinar a verdade acerca da igreja. Essa carta também tem uma séria questão, quanto ao ensino eclesiástico, ensino para a igreja. Então, Paulo também coloca isso de forma a testemunhar, a trazer autoridade para que tudo que a gente vai ler depois, né? Então, foi uma função que foi colocada sobre ele, não por homem nenhum, mas, como ele já expôs, é função que Deus colocou diretamente a ele. foi um chamado divino, né? E Paulo cumpre muito bem esse chamado que a ele foi imputado. Bom, então, depois dessa breve saudação nos dois versículos iniciais, Paulo começa esse texto que a gente leu. Como eu falei inicialmente, é um texto bastante longo. E eu não sei, eu tenho algumas dificuldades quando eu faço uma leitura de um texto longo, de ter um entendimento profundo inicialmente. Normalmente eu tenho que ler, talvez estudar um pouco mais, dependendo do assunto do texto, para que essa profundidade, a profundidade do que foi colocado ali, venha a saltar os meus olhos, né? E a finalidade dessa nossa exposição é exatamente essa. Nós lemos agora, talvez a gente não tenha tido uma completa, um completo entendimento do que o texto pode nos trazer. E talvez também, ao final dessa exposição, a gente tenha um novo nível de entendimento, mas ainda não o final, porque, obviamente, a palavra do Senhor se renova cada manhã e vai trazendo aos nossos corações mais e mais entendimento. Mas se a gente sair daqui entendendo um pouco mais do que nós lemos, de uma maneira mais clara, já vai ser uma grande bênção do Senhor. E esse texto, ele é um texto bem longo, como a gente falou. Algumas versões, ele não tem pontos, é apenas algumas vírgulas, né? Porque Paulo parece que ele começa a falar e o coração dele enche de um desejo de glorificar o Senhor. Então, ele vem falando de tudo que Deus fez, de maneira até resumida, apesar do texto ser grande, diante da grandiosidade de Deus, ele resume. Só que parece que ele se empolga e vai falando, e aquilo parece que vai crescendo, aquecendo o coração dele. Que talvez, na leitura, quando a gente faz, a gente também não coloca toda essa carga, vamos dizer assim, emocional, né? É mais do que isso, mas vamos dizer que é emocional. E nesses versículos, então, Paulo traça a atividade de Deus toda na salvação, desde a eternidade passada, atravessando o tempo e atingindo a eternidade futura. É um texto que trata do passado, da atualidade para a igreja e para a nossa vida particular, e também para a atividade de Deus na eternidade. E sempre lembrando que, no momento em que Paulo escreve, já existe o entendimento que essa carta não é apenas para os judeus, ou melhor, que essas promessas não são apenas para os judeus, mas para os gentios que estão em Cristo. E esse texto, Paulo procura trazer isso. A gente não sabe, né? Quando ele escreve, ele realmente está com a intenção, acho que sim, obviamente, que é uma carta, né? É uma mensagem, de passar um ensinamento, de passar o sentimento dele para as pessoas. Mas eu acho que a coisa se confunde ali, em que aquilo se torna quase que uma devoção pessoal e particular. Então, ele escreve ou dita, né? Essas palavras, vivendo aquela experiência. E, com certeza, com o intuito de dividir toda aquela experiência que ele está tendo com os leitores daquele tempo e os futuros somos nós. Então, sobre as bênçãos das eleições no passado, os dois versículos do texto, o versículo 3 e 4, nos diz assim. Eu vou sempre lendo, como é grande o texto, a gente vai repetindo, esperando que não fique muito maçante, né? Mas a gente vai repetindo para trazer para aquele texto, para aquele parcela do texto, o significado melhor. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, essas palavras maravilhosas de Paulo começam com bendito, né? E vai até o versículo 14 com essa torrencial glorificação ao Senhor. Talvez essa seja dos textos, uma das, digamos assim, oração, né? Para quem entende do português, uma das maiores orações que existe na palavra do Senhor. É É um texto único, como a gente falou, né? E o propósito é despertar nos leitores, ao longo dos séculos, né? Acho que Paulo, de alguma forma, já tinha essa revelação, que seria uma obra que se perpetuaria, trazer ao leitor esse sentimento profundo de gratidão, para que todos nós nos derramemos em louvor sincero e, principalmente, humilde ao Deus, como ele fala, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a primeira pessoa da Trindade. Esse termo Deus e Pai é um termo que é usado para chamar a atenção da natureza humana de Jesus Cristo, bem como da sua natureza divina. Aí começa a questão teológica, né? Isso, e através dele que chega até nossas vidas todas as bênçãos espirituais de Deus Pai. E isso fica claro quando o apóstolo prossegue, né? Ele fala, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele é o autor. E essa atenção, fica uma atenção, ele chama atenção pela questão que ele fala de bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, se vocês se lembrarem, há uma ênfase muito grande em bênçãos terrenas. De alguma forma, era como foi usada a palavra de Deus para trazer ao povo o entendimento que Deus os abençoava. Enquanto no Novo Testamento se fala muito mais de bênçãos espirituais. E ambas são importantes e ambas fazem parte do que Deus tem para nós, de todo esse arcabouço de bênçãos. Então, antigamente, quando Israel era apenas uma criança, era apenas um menino, precisava ser utilizado essa linguagem de bênçãos terrenas. E no Novo Testamento, isso já não tem mais necessidade, muito pelo contrário, há um aumento da revelação do Senhor, e aí a gente começa a ouvir a respeito de bênçãos espirituais. Elas são colocadas agora em um destaque especial. Então, a gente pode pensar em três verdades que a gente tira desses primeiros versos, né? Primeiro, a fonte de nossas bênçãos, Deus. Ele é a fonte. É o Pai que nos faz ricos em Jesus. Ele que é o dono do universo. E nós somos seus filhos e, principalmente, herdeiros. Antes de Paulo descrever essas riquezas, ele rompe nessa exaltação maravilhosa, né? E, embora essa carta, como eu disse, tenha um caráter eclesiástico, também tem muito da questão da adoração ao Deus Todo-Poderoso. E a gente pode entender isso um pouco mais em Romanos 11, 36, que eu vou ler aqui. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, Deus é essa fonte, é a fonte dessas bênçãos, das bênçãos terrenas e espirituais. E a natureza dessas bênçãos, como eu falei agora, é uma natureza, ele ressalta mais a questão das bênçãos espirituais, né? E qual é a esfera dessas bênçãos? De onde vêm essas bênçãos? Onde elas estão reservadas para nós? Nas regiões celestiais, em Cristo. Isso não aparece de maneira muito comum no Novo Testamento, ou melhor, nas cartas de Paulo, né? Paulo quer realmente chamar a atenção dessa realidade, que em Cristo já estamos como que levantados, estamos saindo, já estamos fora desse mundo, e agora o que nós temos a receber são bênçãos espirituais. Essa é a intenção do apóstolo ao usar os termos que a gente leu. E enquanto as pessoas não convertidas tendem a direcionar a sua vida a ter como parâmetro as bênçãos terrenas, isso não pode acontecer na vida do crente. O nosso parâmetro, a nossa realidade, são as bênçãos espirituais. Não, obviamente, desprezando as bênçãos terrenas, que já fazem parte de todo esse pacote divino para nossas vidas. Por quê? Para o crente, a cidadania dele é uma cidadania do céu, encontra-se no céu. O nome do crente está escrito no céu. O pai do crente está no céu. Essa é a esfera das bênçãos. E a gente pode ler em Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nossa cidadania é do céu. Nossas bênçãos são espirituais. No verso seguinte, o verso 4, prossegue o apóstolo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Importante, Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, não porque nós somos bonzinhos, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é fundamental, é uma diferença tremenda e profunda. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas escolheu para as boas obras. Deus não nos escolheu para nossa por causa de nossa obediência, mas para a obediência, para que sejamos obedientes. A fé, a santidade e as boas obras e a obediência não são a causa e o resultado dessa nossa eleição, dessa nova escolha. A causa da eleição divina não está no objeto amado, que somos nós, mas sim naquele que ama. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos defeitos. A eleição divina, então, como a gente costuma dizer, é algo incondicional. Nós somos alvo dessa eleição por única, suprema, maravilhosa escolha do Senhor Jesus, do Senhor Deus, melhor dizendo. Em Efésios 2, 10, para respaldar o que a gente tem conversado, diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Antes de nós a praticarmos, Deus nos escolheu para fazer as boas obras. 1 Pedro 2, verso 10, diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Para o quê? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, mais uma vez, um conceito a mais e muito importante. Essa eleição divina não foi o caso de um plano B, né? Porque o primeiro Adão, né, pecou e fracassou. Não, muito pelo contrário. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha planejado a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Antes que houvesse céu e terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. Algo que a gente precisa receber em humildade. Deus, por sua bondosa vontade, nos escolheu para a salvação. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos, como diz lá em 2 Timóteo 2,9. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mais uma vez, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, Paulo, que está escrevendo para esses crentes, os crentes que ele chama de santos e irrepreensíveis, né, ele se refere de forma indistinta aos homens. Ele não leva em consideração etnia, cultura, religião. Ele se dirige àqueles que estão em Cristo, sem distinção nenhuma. Agora, é importante saber que não é um caso de não haver exceções. Ele fala para os que estão em Cristo. Os que não estão em Cristo não fazem parte desse grupo de eleitos. E esses são eleitos para a santidade e não para o pecado. Nós, na realidade, somos salvos do pecado e não estamos mais no pecado. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, diz em João 3:8. O cristão é escolhido para ser diferente dos demais homens. O termo irrepreensível, que era usado no Antigo Testamento, era usado no Antigo Testamento para um sacrifício imaculado. Esse é o termo, o mesmo termo irrepreensível era nessa situação. Quer dizer, algo sem qualquer espécie de mancha. E isso precisa valer para cada área da nossa vida. A nossa vida precisa ser, e a gente deve se dedicar a isso, com orações, com busca, né? A nossa vida precisa ter cada uma das suas áreas, digamos, irrepreensíveis. Bom, aí a gente falou dessas bênçãos do passado. Entrando na adoção do presente, na bênção da adoção do presente, tanto para os que viviam naquela época, como para nós. A partir do versículo 5 ao versículo 7, como eu combinei com vocês, eu vou ler novamente. Lá no versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Aí a gente é levado à questão da adoção. E na lei romana, aliás, até muito semelhante à nossa, uma vez o filho adotado, eles desfrutavam de todos os direitos de um filho natural. No Novo Testamento, os filhos de Deus têm livre acesso ao Pai Celestial, guardada esse paralelo de significados. E nós temos livre acesso ao Pai Celestial, porque nós somos redimidos e perdoados, fomos libertos mediante o pagamento de um preço. E esse é o significado da redenção. O preço foi pago, foi o sangue derramado por Cristo, quando morreu na cruz por nós. Então, redenção, perdão e adoção são termos que estão intimamente ligados e fazem parte da realidade do crente, da realidade atual de nossas vidas. Fomos eleitos, filhos de Deus, e recebemos essa redenção, o perdão e a adoção como consequência. E juntamente com a adoção, obviamente, vem esse novo relacionamento com o Pai, com Deus. Agora nós pertencemos a outra família. E junto com isso, também por outro lado, vem a responsabilidade da gente agradar ao Pai, cultivar a semelhança com os outros membros da família. Uma vez que estamos em Deus, através de Cristo, nós temos uma nova natureza, uma nova família, e faz parte que a gente busque agradar ao Senhor. Viver na presença do Pai Celestial é tanto um imenso privilégio como um gigantesco desafio, e constantemente agradá-lo. Esse é o nosso desafio. E tem mais, né? No mundo romano, o pai ainda possuía o poder absoluto sobre os filhos, enquanto vivesse. Então, a adoção significa passar esse poder de uma pessoa para outra, do pai natural para o pai que adota, né? O adotador, digamos assim. E o filho adotivo, ao ganhar essa nova família, passava a usar o nome do novo pai, e além desse privilégio que a gente falou, e também da obrigação, ele, acima de tudo, ele passava a ser herdeiro das bênçãos, da herança daquela família. Uma vez adotado, você recebia o nome e passava a ser herdeiro juntamente com os outros irmãos. E essa adoção, né, era uma nova relação. Deus nos escolheu e nos destinou exatamente para isso, para sermos membros da própria família dele e compartilharmos dessa herança, a mesma herança de Jesus. E fazendo parte dessa família, é como se a gente também tivesse uma nova imagem. Nós seríamos vistos como membros daquela nova família. Em Romanos 8, 29, que nós lemos uma parte aí, ou melhor, lemos totalmente, fez parte do texto que a gente leu anteriormente, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como? Conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, o raciocínio todo de Paulo vai aprofundando. A gente passa de alguém que, digamos, vagava, somos escolhidos, entramos para uma nova família, temos novos compromissos, temos nova herança e temos uma nova imagem, conforme a imagem do filho primogênito dele. Então, de fato, Deus nos elegeu como um povo para Ele mesmo, decidiu adotar, e esse ato foi simplesmente motivado por amor, um ato da suprema vontade dEle. E o texto que a gente estuda diz assim: conforme o bom propósito da sua vontade. E a gente sabe que Deus se deleita na salvação dos pecadores. E o propósito final disso é do louvor da sua gloriosa graça, com a qual ele generosamente nos abençoou. Bom, passada então a nossa situação presente, a gente pode falar das bênçãos futuras, uma bênção que alguns chamam de unificação, a partir do verso 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, além de Deus ter nos escolhido na eternidade passada, dando a nós a condição de filho, né, como um bem, um dom atual, um dom para o nosso presente, Ele também nos deu o privilégio de termos a revelação, o mistério da sua vontade para o futuro. Então, além dessas bênçãos que nós já vimos anteriormente, Deus abriu o nosso entendimento para o mistério da sua vontade, o futuro que nos espera, e o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, como diz o texto. Isso vai acontecer na dispensação dos tempos. A história está seguindo o seu curso a um objetivo glorioso de acordo com o plano de Deus, quando tudo irá se fundir na eternidade, novamente. Todas as coisas convergirão no final, as coisas celestiais e mesmo terrenas serão reconciliadas, só que agora sob a liderança de Jesus Cristo. É isso que nos aguarda. E para esse fim que a história está caminhando progressivamente, e a consumação gloriosa preparada por Deus. Vivemos hoje, o Alexandre já comentou, também na escola dominical, um evento muito grave, né? E a gente não sabe o que acontecerá nos próximos dias, nos próximos momentos, né? Mas a gente sabe de uma coisa: isso é a história caminhando. A história caminhando para a glorificação do nome do Senhor. De uma forma que a gente estuda, pode achar que sabe como será, podemos ser totalmente surpreendidos. Só não seremos surpreendidos que tudo será para a glória de Deus. E tudo se convergirá no fim. O pecado, então, ele teve o papel, digamos assim, de separar o homem de Deus, separou o homem do próximo. A gente vê as questões das guerras. Quanto a separar o homem de Deus, a gente vê o distanciamento daquele que não conhece a Cristo, distanciamento de Deus, e também da própria natureza. Isso foi consequência. A gente vê é um conflito, né? Que o homem, uma vez, em determinado momento, ele está defendendo a natureza, faz os seus protestos, os seus movimentos. Na outra, ele está destruindo a natureza. A gente pode falar de queimadas, de matamentos, de cuidado com os animais, quando, na realidade, ele foi chamado para quê? Para administrar a natureza. É algo bem diferente do que ocorre. Então, é um contrassenso, e isso é fruto do pecado. É exatamente isso que vai terminar. O pecado desintegra, ele rasga, ele separa todas as coisas. Tudo isso. A separação do homem, a separação do cuidado com a natureza, a separação com o seu próximo. Mas em Cristo, no final dos tempos, Deus juntará todas as coisas. E isso nos aguarda na consumação dos séculos. Então, é importante saber que somos parte desse plano. Nós não estamos como espectadores, não. Nós somos parte desse plano. Nós estamos caminhando com a história. Nós estamos caminhando para o grande desenrolar, com o grande finale, como dizem, né, das obras do Senhor. E nesse momento, né, em que Deus e Cristo será, de fato, o centro dessa unificação de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Atualmente existe, né, essa discórdia do universo, mas ela será totalmente eliminada. E o que nós esperamos em Cristo? Lá no verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, a gente não se torna povo de Deus por acaso. Tem um princípio, tem uma finalidade. Essa escolha, essa nossa escolha, foi, como a gente tem falado, pela soberana vontade de Deus e simplesmente, chega a ser simples, propósito, com simples propósito, o louvor da sua glória. John Stott falou assim: a glória de Deus é a revelação dele, e a glória de sua graça é a revelação que ele faz de si mesmo como um Deus gracioso. Viver para o louvor da glória de sua graça é adorá-lo por meio de palavras e ações, como Deus gracioso que ele é, e fazer com que as outras pessoas o vejam e o louvem também. Essa foi a vontade de Deus para Israel nos dias do Antigo Testamento, e é também o seu propósito para o seu povo hoje. Vou repetir. Viver para o louvor da glória de sua graça é adorá-lo por meio de palavras e ações, como o Deus gracioso que ele é, e fazer com que outras pessoas vejam e o louvem também. John Stott foi muito feliz nessa citação. E isso vai de encontro, né, a toda filosofia do mundo. O mundo diz exatamente o contrário, que a gente deve viver da nossa força, para a nossa glória, para o nosso próprio sucesso, né? O padrão é quase viver em confiança de uma ilimitada, né, vontade própria e a busca por esse louvor. Exatamente o contrário que Deus espera de nós. Aqueles que fazem parte do povo de Deus têm valores, percepções exatamente opostas a essa idade mundana, essa ideia mundana. E quanto aos que ouviram a verdade? Lá no verso 13, continuando então o nosso texto. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, mais uma vez. Então, a doutrina da eleição pela soberana vontade e misericórdia de Deus não torna desnecessário, de forma nenhuma, a pregação, o evangelismo ou mesmo a fé. O texto diz que é necessário ouvir e crer na palavra. E essa palavra, obviamente, precisa ser pregada. Ainda, né, obviamente, tem que ser pregada para aqueles que ainda não conhecem. E de quem é essa responsabilidade? A quem Deus coloca a responsabilidade e o compromisso de pregar a palavra e de expô-la de maneira eficiente? É de responsabilidade de cada um de nós. A gente tem a responsabilidade de pregar o evangelho para que aquele que seja eleito ouça e creia. São coisas que não podem ser separadas. E assim, o ciclo se fecha, né? Somente a vontade gloriosa de Deus, pela vontade gloriosa de Deus, esse evangelismo tem alguma esperança de êxito e a fé se torna possível. Ou seja, Deus abençoa, mas espera que a gente faça o que nós temos que fazer. E o ciclo se fecha. Ele dá, ele faz a obra para que aquele que está ouvindo a palavra vinda de nossas bocas possa, de fato,
ter a fé e crer. A pregação do Evangelho, então, é o meio escolhido por Deus, através do qual ele liberta da cegueira e da escravidão todos os que foram escolhidos em Cristo. E onde entra o Espírito Santo nisso? O Espírito Santo é o meio pelo qual Deus opera essa vida no seu povo. E é designado como promessa, é também designado como selo ou garantia. Essa promessa, ela é feita foi feita, na realidade, por meio dos profetas do Antigo Testamento e por Jesus, que seria enviado a todos os que se arrependessem e crescem. Então, essa era a promessa da vinda do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E o que é o selo? Por que ele também é visto como selo? O selo é algo que marca uma propriedade. Também é algo que marca uma autenticidade. Então, se você tem um bem qualquer, você tem esse registro e você tem um selo do cartório. Ou você teria, nos tempos antigos, o selo de uma autoridade. Dizem que era, a gente sabe mais ou menos, né? Que era em cera, né? Um anel ou algum outro instrumento. E ali dava a autenticidade, a veracidade daquela propriedade. E é para isso que é o selo, é uma marca colocada nesse documento. E da mesma maneira, o selo do Espírito é colocado no coração daquele que crê. É ali que nós somos selados. E é no momento dele crer. No mesmo momento que ocorre a conversão genuína, o Espírito Santo é colocado como selo no nosso coração. Nós nos tornamos uma propriedade do Senhor. E o Espírito Santo é a marca dessa propriedade. Essa marca física, quase, né? É espiritual, mas a gente... vamos entender dessa maneira. Por fim, o selo ou o Espírito também é a garantia. Em transações comerciais, aos moldes dos tempos antigos, o selo também garantia a execução final daquele compromisso, né? Então, a pessoa comprava uma propriedade, dava uma entrada, essa entrada era o selo. Significava que, a partir daquele momento, essa entrada já fazia parte do pagamento do todo e havia uma garantia que o compromisso todo seria saudado ao final. Hoje em dia, a gente tem aí o noivado, né? O pessoal faz paralelo também entre o anel de noivado. Antigamente era mais sério do que hoje, porque o noivado, antigamente, já era um compromisso mesmo firmado. A partir dali, só o divórcio impediria o casamento. Então, o selo do Espírito Santo é exatamente isso. Nós já estamos marcados, já temos um compromisso, tem autenticidade e é a garantia de Deus que no devido tempo ele nos resgatará em sua totalidade. É a nossa garantia, é o Espírito de Deus. É a garantia que ele completará a obra, né, no dia do resgate. É o dia da glorificação. E quando a gente se converte, lembrando mais uma vez, o que nós recebemos é isso. É esse selo, esse anel de noivado, essa escritura com símbolo físico, né? É uma garantia que o casamento vai acontecer e que, de fato, vamos receber, né? Garantia pelo Espírito Santo. Bom, então o que a gente pode guardar do texto? Muita coisa, mas pegando apenas algumas aqui. As verdadeiras bênçãos que temos vêm todas de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E a salvação é obra completa e exclusiva de Deus. Todas as bênçãos, uma segunda importância, todas as bênçãos vêm pela graça e são para a glória de Deus. Não as merecemos, mas as recebemos pela graça e devemos dar toda a glória a Deus. Terceiro, as bênçãos que temos são apenas o começo daquilo que Deus fará em nós e por nós. Por enquanto, só temos essa garantia. Algum texto fala penhor também. Só temos o penhor do que Deus preparou para nós. Mas um dia teremos a posse de toda e completa herança de Deus como filhos adotados. Um dia reinaremos com Cristo e poderemos usufruir de toda a bênção gloriosa do Senhor. Aí, para concluir, eu queria que a gente lesse mais uma vez o texto, para ver se, de alguma maneira, em algum nível, a gente teve um entendimento diferente de quando a gente leu a primeira vez. Pode ficar como estão mesmo? Vamos ler mais uma vez? Paciência é um texto longo, mas é um texto abençoador. Efésios 1, de 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Por fim, agora por fim mesmo, né? Duas citações que eu gosto bastante. Uma de Spurgeon. Não vou acreditar que provou o mel do Evangelho se você puder comer tudo sozinho. A verdadeira graça põe fim a todo monopólio espiritual. Se você vai guardar o Evangelho para você, talvez você não tenha entendido o Evangelho de verdade. Sproul falou, o propósito de testemunhar é formar manifesto algo que estava escondido. Calvino disse que é a tarefa da igreja tornar visível o reino invisível. Eu acho que é o recado dado para todos nós, né, irmãos? Vamos orar, então, para a gente concluir? Bom Deus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de ouvirmos a tua santa palavra. Que o teu Espírito possa trabalhar essa palavra em nossos corações e nos transformar de verdade para o louvor e glória do teu santo nome. Amém.